passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Há exatos 100 anos nascia Adoniran Barbosa, um dos principais personagens da música popular brasileira. Autor de clássicos como Saudosa Maloca, Trem das Onze, Iracema e Samba do Arnesto, ele retratou como nenhum outro artista a alma e o cotidiano da maior metrópole do país. Adoniran é a cara de São Paulo. Suas canções falam de um jeito todo especial sobre as aflições e esperanças da gente mais simples da cidade. Histórias e crônicas, muitas vezes trágicas, mas sempre contadas com bom humor e o vocabulário cheio de erros intencionais de português que se tornaram sua marca registrada. Cantor, compositor, ator de rádio, cinema e televisão, Adoniran Barbosa foi um artista multifacetado. Sua obra permanece atual, encantando sucessivas gerações de brasileiros. Para homenagear o centenário desse grande nome da nossa cultura, passamos a apresentar a reportagem especial 100 anos de Adoniran, uma produção da Rádio Senado.
Boa noite, lâmpada. Boa noite, mariposa. Permita-me oscular na sua face? Pois não. Mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam.
De agosto de 1910, nasce em Valinhos, interior paulista, o menino João Rubinato, filho caçula de um casal de imigrantes italianos. Ainda jovem, ele se muda para a capital, onde trabalha como pintor, servente, entregador de marmitas, garçom, vendedor de tecidos, só para citar alguns. Mas o que ele quer mesmo é ser artista. Para isso, decide adotar outro nome. De um amigo, toma emprestado o Adoniran. E do sambista Luiz Barbosa, pega o sobrenome. Filha do primeiro casamento de Adoniran Barbosa e guardiã da obra do pai, Maria Helena Rubinato de Souza fala sobre o surgimento desse personagem, que se transformaria num dos principais artistas do país.
Ele criou um personagem para ele mesmo. Ele mudou o nome, em primeiro lugar, né? E ele criou uma pessoa, ele criou um alguém. Ele criou aquela gravatinha, aquele chapéuzinho, era um cidadão diferente do João.
Venha ver, venha ver, Eugênia.
Maria Helena explica que na composição desse tipo, Adoniran agregou as múltiplas influências vivenciadas nas ruas de São Paulo, inclusive com relação ao jeito de falar.
Ele não tinha, realmente ele não tinha estudo, isso é verdade, mas ele não falava daquele jeito, ele falava normalmente. Agora, ele faz esse estudo da linguagem, que eu tenho aqui até uma tese de mestrado só sobre isso, e não é o único, há vários, né? É que é uma coisa fantástica, que ele conseguiu registrar, e tem, porque mistura o italiano, o negro, o português, mistura todos, né? É um paulistês mesmo que ele cria, sei lá, é muito, isso é bem bolado.
Como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia.
Nessa miscigenação de culturas, Maria Helena diz que a ascendência italiana exerceu papel de destaque no estilo musical de Adoniran.
Porque na família, minha avó e meu avô, eles falavam em casa, os pais, italiano, um com o outro, né? O casal já veio casado de lá. Ele era talvez, até por ser boêmio, né? Por frequentar tudo quanto é ambiente e ter saído de casa muito cedo, morar sozinho em São Paulo, o menos italiano, mas assim mesmo muito. Você vê que ele fez até uma música em italiano, né? Italiano macarrônico, mas fez. O samba italiano, come piove, piove.
Piove, piove, a tempo que piove qua. E io, sempre io, sotto la tua finestra. E vuoi senza me sentire, ridere, 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 di questa infelice qui.
Adoniran Barbosa sempre quis ser sambista e não desistiu até conseguir sua primeira oportunidade no rádio. É o que conta o jornalista Celso de Campos Júnior, autor do livro Adoniran, uma biografia.
A porta de entrada do Adoniran no mundo artístico foi um concurso de calouros na Rádio Cruzeiro do Sul. E o Adoniran já tinha tentado algumas vezes, né? Ele nessa época era vendedor de tecidos numa loja da Rua 25 de Março, que ficava próximo ali no centro de São Paulo. Ele tinha tentado algumas vezes, sempre era gongado, porque a voz dele nunca foi muito boa. E ele brinca que um dia, cantando Filosofia do Noel Rosa, ele acha que o homem do gongo dormiu e aprovaram ele. Foi a desculpa que ele precisava para abandonar de vez os empregos normais e tentar a carreira artística, daí não só no rádio, mas na música também, que era o sonho dele.
Celso de Campos observa que foi ao se transferir para a Rádio Record que Adoniran conheceu um de seus parceiros mais importantes e descobriu outra faceta do seu talento artístico.
Ele vai para a Rádio Record como discotecário. E lá ele conhece o Oswaldo Molles, que era um produtor consagrado e que enxerga, né, no Adoniran essa versatilidade de fazer tipos diferentes, de cantar. E aí começa a escrever papéis para o Adoniran. E o Adoniran, aí a carreira dele no rádio decola. Ele foi, nos anos 40, 50, um radioator de comédia muito importante no auge da era do rádio. O Adoniran, ele tinha personagens que marcaram época, como o Charutinho, do programa História das Malocas, como Barbosinha Mal Educado da Silva, da Escolinha Risonho e Franca, que também foi ator de cinema, foi ator de TV, trabalhou no circo, enfim. Enfim, foi um multimídia antes mesmo dessa palavra ter sido inventada.
No cinema, Adoniran atuou em diversos filmes, ao lado de nomes como Mazzaropi. E na TV, interpretou papéis em novelas da extinta Rede Tupi, entre elas Mulheres de Areia. Maria Helena Rubinato revela que o pai tinha metas ambiciosas na dramaturgia.
Ele queria ser artista de cinema, né? Era o sonho dele, com aquele físico horrívelzinho, coitadinho, magrinho, fraquinho, assim. Aliás, ele trabalhou em muitos filmes, mas não foi galã, né? Nunca foi galã, que era o que ele queria ser, o galã da história.
Apesar do sucesso conquistado como ator, Adoniran Barbosa nunca deixou de lado o sonho de vencer como compositor. É o que conta o biógrafo Celso de Campos Júnior.
Desde os anos 30, quando ele estava aí nessa fase inicial, né, de tatear pelas rádios, o Adoniran já compunha. Mas as primeiras composições do Adoniran, elas são mais no estilo do samba carioca. Realmente não era a praia dele. Tem alguns sambas, Minha Vida Se Consome, Socorro, que eram sambas, alguns desses chegaram até a ser gravados em disco. Mas não foi realmente um sucesso. Aliás, passou longe disso. O Adoniran começa a fazer mais sucesso com as suas músicas quando ele passa a compor e cantar mesmo crônicas sobre a vida dos paulistanos.
Malvina, você não vai me abandonar.
Em 1949, durante a gravação do filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, Adoniran se aproxima do grupo musical Demônios da Garoa. Desse encontro, nasceu uma parceria que não demorou a dar frutos. É o que conta Serginho Rosa, integrante da atual formação do Demônios e filho de Arnaldo Rosa, fundador do conjunto.
O Adoniran deu um samba pro Demônios da Garoa gravar, chamado Malvina, e foi campeão do carnaval em São Paulo em 1951. E em 1952, o Adoniran trouxe um outro samba pro Demônios da Garoa, chamado Joga Chave. O Demônios gravou e foi campeão do carnaval em 1952 em São Paulo. Daí pra frente, tudo que o Adoniran fez, ele entregou pro Demônios da Garoa.
Joga chave, meu bem.
Segundo Serginho, o namoro entre os Demônios e Adoniran se transformou em casamento com a gravação da música Saudosa Maloca, até hoje um dos maiores clássicos do repertório de ambos.
O Adoniran, ele gravou o Saudosa Maloca em 1949 com o Regional do Serginho e não aconteceu nada. A Marlene gravou no Rio de Janeiro, Saudosa Maloca, no comecinho dos anos 50, também não aconteceu nada. Aí o que acontece? O meu pai começou a cantar o Saudosa Maloca com os cães-cães-culanchos, din-din-donde, com essa coisa toda. Nessa ocasião, o Demônios da Garoa fazia o programa do Manuel da Nóbrega na Rádio Nacional.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar.
Sérgio Rosa lembra que em 1954, Saudosa Maloca era um dos maiores sucessos do rádio brasileiro, mesmo sem ainda ter sido gravada em disco.
Aí o Demônios foi procurar o Adoniran para ver se ele tinha alguma outra música para colocar do outro lado do Saudosa Maloca. Aí o Adoniran pegou e falou: é, não tenho música nenhuma porque vocês estragaram minha música. Mas isso aí no tom de brincadeira. E o Adoniran falou: eu tenho uma música aí com um parceiro meu aí, que é o Nicola. Foi quando ele deu o Samba do Ernesto pro Demônios da Garoa. Foi gravado naqueles discos 78 rotações, então ficou um ano nas paradas de sucesso, Saudosa Maloca e Samba do Ernesto.
O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós mordemos uma baita de uma reiva. Da outra vez,
nós não somos tatu.
O Ernesto nos convidou.
Tão perene quanto o sucesso do Samba do Ernesto é a curiosidade sobre o que realmente teria ocorrido aquele dia. Será que essa história aconteceu de verdade? Quem responde é o próprio integrante do Demônios da Garoa.
Essa história surgiu de um... De repente o Adoniran falou pro Ernesto: você tem um cartão para me dar? Aí o senhor Ernesto pegou e deu um cartão para ele. Aí o Adoniran pegou e falou assim: Ernesto Paulelli. Aí ele falou: não, Adoniran, meu nome não é Ernesto, é Ernesto. Ele falou: mas Ernesto não dá samba. E Ernesto dá samba. Vou fazer um samba para você. Só que não tem assim. O Adoniran fez o samba, mas não teve mancada nenhuma. O senhor Ernesto não deu mancada nenhuma. Não tinha churrasco combinado, não tinha nada disso, entendeu? Foi simplesmente uma homenagem que ele fez pro amigo. E o senhor Ernesto é vivo até hoje. Até hoje ele responde: eu não dei cano nenhum, que eu não marquei nada, né? É até uma coisa muito legal.
Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter espalhado um recado na porta.
Não, sim. Oi, turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz mal, não tem importância. Mas nós se irritou.
O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós mordemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais.
Estamos apresentando especial 100 anos de Adoniran, uma produção da Rádio Senado em homenagem ao centenário de Adoniran Barbosa. Voltamos já.
Não faz mal.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.